Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth. Hoje temos aqui uma participação especial, uma atleta das quartas de final, já que não conseguiu se classificar, a gente teve que trazer alguém que se classificou. Seja bem-vinda, Carol.
Muito obrigada.
Galera, vocês estão ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Porque da outra vez deu merda, né?
Já manda o feedback aí.
E seja muito bem-vindo de novo, mais uma vez. Não, aí também já é demais, né? Não precisa. Ó, Bruno e Renan, vocês que estão aí? Dá essa moral, confirma se o som tá saindo, se tá tudo ok, que aí a gente continua. Dá pra ver daqui também, né? Mas já que eles já estão lá...
Tô chamando a galera pra live aqui.
Cadê? Deixa eu ver.
Vem, galera.
Não, tá com som sim, pronto.
Vem me assistir.
Tá aqui. Beleza, vambora. Então... Como vocês já sabem, esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se precisarem de algum suplemento, alguma coisa para auxiliar na performance ou na saúde, Axel 10, esquece o cupom do Tato, tá?
É,
tá aqui na descrição, a briga tá brava.
Axel 10, Tato 10 ou Carol 10.
A briga, se juntar os três, quem sabe, não consegue negociar mais. Também pela Tool Fitness, tá de Tool Fitness? Tá, né?
Lógico.
Lift Heavy. E pela DT3, a DT3 só aparece quando a gente está no escritório, né? Porque não dá para trazer aquela cadeira daquele tamanho para cá, mas também é um dos patrocinadores do podcast. Os cupons, tudo você encontra aí na descrição, junto com os links. Valeu?
Ó, trouxe um presentinho aqui, ó. Lançamento!
Isso, ó.
Lançar um equeira, aquela que segura suor, gostosa.
Presentinho. Muito obrigado, pô.
Nossa,
mas pra mim é bom, treino com...
Querubel.
É, pô, Querubel é bom, é sério.
Monstro.
É verdade.
Monstro do presente.
É verdade. Ó, quem que tá aí? Vitor, Bruno, Gisele, Renan, sejam bem-vindos. Galera, manda link lá pra tudo quanto é lugar, né? Já botei aqui no story, já botou aí?
Já botei.
Já? Tá, o Carol vai colocar. Mas então hoje a gente vai falar o quê? Eu tava vendo ali o vídeo das quartas de final da sua equipe, já viu? Ficou maneiro o vídeo.
Da Hopper.
Não, da Mayhem.
Ah, da minha equipe.
Da sua equipe, não é? Sua equipe, pô, seus brothers.
Não, minha equipe é a Black Sheep. Para de me tirar da Black Sheep. Eu sou amigo da Mayhem. Agora eu sou até um monte de amigo games, né?
Mas como é que... Você já viu o vídeo? Ficou maneiro o vídeo, né, dos caras?
Das quartas,
é.
Né?
E,
pô, quando saiu. Saiu faz uma semana.
É, então, foi 6 dias. Eu tava ali de bobeira, tava vendo. Ficou maneiro. Mas como é que foi as quartas lá na Black Sheep?
Ah, as quartas foi ótima. Ó, lá na Black Sheep, quem participou foi eu, o Henrique e a Carol, né? O Henrique e a Carol classificaram. Eu não.
O Henrique, né? Henrique classificou.
Classificou
bem na...
Assim, no dia que acabou,
laço,
ele tá,
né?
No 30º. Mas aí deve ter tido as revisões de vídeo, ele tá em 26º ou 7º.
Subiu.
Tipo assim, mas tem três pessoas empatadas em 27º, que é o Paulo, o The Kick e outro cara aí.
Sim.
Então tá tudo bem embolado, mas classificou, isso que importa.
É lógico, vai pra lá.
Isso que importa, classificou na última prova. Quem não viu ainda o vídeo da Hopper lá, ele
já
tava
tá
em 36º ou 40º?
Não, tava em 40º.
Tava em 40º.
Subiu bem.
E foi pra cima da última prova e contou com o pessoal vacilar, né?
Subiu
Pegou
bem.
Pegou décimo na prova.
Pô, mandou bem demais.
Mandou
bem demais.
Tá errado, vale a pena ver.
Eu vi o teaser, né, do Fernando falando com
tá
ele,
legal,
né?
Eu quase busco ele.
É?
Ficou legal.
É, mas é bom isso, né, de se puxar. Eu tava vendo...
Não, a gente fez um de cada vez.
Ah, tá. Você foi depois.
É.
Ele fez sozinho?
Sozinho. Ah, ele, meu, assim, acho que independente de ter gente do lado, ele tinha a motivação dele, mano.
Sim. Que a vaga, pegar, né? Ah, ele tava ali no...
Se isso não motivasse ele...
É. É que às vezes alguém, alguém do lado dá uma... É uma coisa mais palpável, né? Tipo,
sim,
tá ali no calor do momento e tal,
você tá
ali. Mas se deu tudo certo,
deu,
né?
Tudo certo,
foi pra cima, deu tudo certo. Fiquei meio surpreso, cara, com os tempos aí. O nego fez rápido, né?
O nego fez rápido.
Nossa,
cara, eu vi o Gui fazendo. O Gui me mandou uns vídeos dele aí.
Dois
caralho.
Minutos e... Caralho, mano, 2 minutos.
2:29.
Que coisa bizarra, mano. Você é louco.
Você meteu quanto?
Esqueci.
Mas a Carol chegou no último, foi. Já tranquilinha.
Eu tô tentando abrir aqui.
Eu já...
Agora foi.
Eu tava em 25º.
Tava
então,
suave.
Tipo assim, tava dentro, né? Mas só podia vacilar muito.
Sim.
Não era uma prova muito ruim, né? Era uma prova ok, assim, pra mim. Então, eu fui daquele jeitão, só querendo fazer uma prova boa. Tipo, o Henrique, ele precisava chegar naquele
Sim.
limite... Tipo, no máximo dele, dá o máximo mesmo para tentar recuperar as posições. Então eu já tava tipo.
Ah, então você se classificou sem dar o máximo. Então tem coisa pra vir aí. Não. Tem coisa pra vir aí.
Não, não, mas ela tinha que ficar ali, né? Ela tinha que se manter dentro.
Tinha que buscar, né?
Não, e ainda que eu recuperei, fui bem até na prova.
Até ganhou posição.
E até ganhei, porque eu tava em 25º, e aí no dia eu treinei em 20º. Agora... Aí depois eu subi pra 18º.
Isso, é 18º agora. O leaderboard, eu tinha visto o leaderboard, mas eu não tinha visto
parece
esse tanto de...
Parece o leaderboard do TCB, né?
Eu não tinha visto esse...
bandeiras.
Então, eu não tinha visto esse tanto de mulher não, mano. Mas... Ih, porra, Luísa Marques em primeiro. Se surpreendeu?
Nossa, demais.
Não, a Luísa... Eu acho que a Júlia tá na frente... Não. Não sei. No Mundial, eu acho que tá trocado. Eu não tenho certeza agora, mas...
Mas de qualquer jeito, elas
estão... Não, estão bem perto, né? Uma da outra. 27 pontos e 31 pontos. Eu não... É que a Luísa tá longe, né? Ela ainda tá lá em... Então. Ela ainda tá lá em Abu Dhabi. Ah, ou não? Então.
Essa que foi com
isso,
lá,
hein?
Europa, mas tá por lá, sim.
A gente não vê, né? A gente parou.
Ah,
eu, tipo, eu meio que parei de acompanhar.
Lucas Rosa também pegou top 10 no masculino.
Não, então, o Lucas tá bem também,
aí
demais.
A Júlia Chato aí, tem a Luísa, a Júlia e o Lucas.
A Júlia tá lá também?
Sim.
Ah, não sabia que a Júlia tava lá.
Os três.
Ah, não tava ligado.
Sim,
que a Júlia tava lá.
Juntos, mas eles estão lá.
Não,
os três estão lá.
Academia.
Oh,
eles faziam o mesmo programa?
Não sei.
O Lucas fazia BSB, pelo menos, né?
O Lucas fez durante muito tempo. Ele
faz quero
BSB,
ver.
Mas hoje direto
eu quero muito ver.
A gente... lá, eu falo, tá na main dele? Não, a só gente... esse.
A gente falou disso no último, né? Eu quero muito ver o Lucas competindo bem, brother.
Ah, acho que vai ser legal se não tiver uns trânsito pesados, se for uns quatro. A linha tem... dele é de quero, mas...
Ah, mas ele tem que... Chegar uma semana antes no Brasil, né, pra adaptar, pra não ficar fodido de voo, essas coisas.
Acho
e...
que ele chega até antes, vai dar tudo certo. Um pouquinho vai bem.
Vamos ver.
Os brasileiros vão brigar aí, né, pela segunda vaga.
Ele gosta. É? Ele gosta, ele gosta, ele gosta.
Segundo no mundo.
Não, não dá, isso aí foi bizarro. A gente vai falar disso, calma, a gente vai falar disso. Vamos aproveitar que a Carol tá aqui, vamos falar um pouco, porque você começou a treinar sério, não tem tanto tempo assim.
Não, não tem tanto tempo.
Conta um pouco como é que foi, assim, essa mudança.
No final de 2020, eu comecei a treinar melhor, porque na pandemia fiquei meio triste, chateada. Bom, acho que todo mundo teve essas fases.
Sim.
Da pandemia. Ia pro boxe, chorava, brigava com o Tato.
Não, isso era antes da pandemia também.
É. E aí, quando foi final de 2020, tava meio assim, aí a Tata veio, não, você tem que treinar todo dia, você tem que vir, não sei o quê, vem comigo. Ela tava grávida.
Sim.
E aí eu falei, não, vou voltar. E aí fui, aquele compromisso diário, não sei o quê. Aí quando virou ano, ela descobriu que estava grávida. Mas aí eu já estava pegando mais o gosto de treino e tudo. Ia lá na Batip, ia no treino dos atletas, mas mais por conta de horário e porque eu gostava da galera do Fato da Fato. Aí tá bom. Aí fiz o Open, porque, né, vou fazer o Open. Aí, opa, não fui tão ruim no Open, né? Aí... Veio as quartas, aí a Tata chegou e falou assim, gente, vai dar para fazer um segundo time, né? Que tinha o time deles, né? O time Treta. Ela, não, vamos montar o Treta Kids. Aí eu falei, não, tá bom, vamos fazer as quartas. Aí a gente fez as quartas, classificamos pro BCC. Aí eu até quebrei o pé no meio do caminho, foi meio ruim.
Conturbado.
Assim, Aí eu falei, não, mas me comprometi, e, tipo, continuei treinando. Aí quando foi o BCC, assim, foi uma sensação muito única, por mais que foi dentro do foi online, né, então foi dentro da academia. Falei, cara, realmente gostei disso, quero
aí,
mais.
Aí já era.
Aí, assim, já tava treinando certinho, já assim, fui, assim, mais disciplinada, já tava com aquele ritmo mais, vamos dizer assim, voltado.
Tava curtindo o processo, sabe? Não tava pensando
ainda,
no objetivo, mas tava
mas
curtindo.
Mas ainda tava, tipo, me testando.
Sim.
Até então, nunca tinha ido no presencial. Fui no presencial final do ano passado. E aí depois você se foi, cara, não, gostei. Gostei da sensação, gostei da energia, gostei da vibe, quero isso. Aí foi quando virou a chavinha mesmo. Aí comecei a treinar pro TCB. Né? Aí acabou que eu não classifiquei para o TCB individual, a gente não teve
pouca
time.
Gente, sim.
É. E aí foi isso. Aí quando virou o ano.
Ficou gosto mesmo.
Peguei gosto mesmo e falei, não, quero focar.
Foi
Mas
irado.
Se você for pensar, poxa, eu fiz meu primeiro Ring Muscle Up no BCC do ano passado. Eu não fazia Ring Muscle Up, tá? Detalhe. Foi o primeiro, saiu na prova do PCC.
Qual que foi essa prova aqui mesmo agora, que eu não tô lembrando de cabeça? Segunda. Aí fechou em 12h50.
Pois é.
Entre a prova agora, 30
melhores. Entre as 40 melhores.
Cara, que irado, irado.
E
porra.
Aí, assim...
Você tinha colocado algum objetivo, assim? Tipo, ah, não, quero ir pra Copa Sul, quero alguma coisa assim? Ou tava meio que ainda treinando e vendo no que ia dar?
Não, tinha colocado, mas eu não... Não é que eu não acreditava, é tudo muito novo
Sim.
ainda pra mim. Então, tipo, eu não tenho muita noção de tempo, de se eu vou conseguir ou não,
Sim.
porque eu não tenho experiência.
Sim.
Até hoje eu só fui num campeonato presencial, só tive uma vez individual na arena. Então, que foi final do ano,
Sim.
eu fui lá em BH. Então, eu sabia que eu tinha potencial, se eu continuasse treinando, fazendo tudo, mas eu sabia que eu ainda também dependia um pouco de provas, porque se caísse umas combinações muito complicadas, talvez não daria tão certo.
Sim.
E aí, assim, assumo, depois que a gente foi lá e ficou um período lá com o Gui, lá, o pessoal da Mayhem, o mindset também mudou um pouco, eu acho que isso ajudou, assim.
É, como é que foi essa experiência pra vocês? Tipo, você acompanhava, assim, você tinha, você
o
via a galera, tinha essa coisa?
Não,
ou...
igual o Tato, assim.
Eu nunca
acompanhava. Eu acompanhava por conta do Gui, assim.
Não é
Sim.
só porque eu vi todos os vídeos que eu acompanho.
Não, só me trocaria pelo Rich.
Não brinca com coisa séria.
Mas, só que você perguntou, eu acabei não falando. Aí, quando eu fui fazer as quartas agora, eu já sabia que eu ia querer tentar a vaga no individual. Mas era isso. Tipo,
Sim.
Eu tava com mais certeza, não, quero tentar, mas ainda ia ver como ia ser. E aí, lá, assim, cara, como eu não tenho experiência, então eu só vivi um mundo de competição dentro da Gatip. Eu nunca fui de outro box, né? Nunca fiz outras coisas, enfim.
Mas é um bom mundo de competição, né?
E aí eu fui, tipo, na Disney.
Se a gente pensar, maluco, é um bom mundo.
Já, tipo, uma das melhores do Brasil.
Então,
já,
é um bom mundo de competição, pô. É. Falando... Difícil encontrar um outro lugar, assim, que você vai num lugar e tem tanta gente que treina forte, que compete, é difícil.
Mas, tipo assim... Todo mundo lá tá para ser atleta,
entendeu? Não,
eles
diferente,
pra
sim,
isso.
Sim.
Tipo, aqui, não que a gente não viva para isso, mas tipo...
Não, não vive.
É, não vive. Tem outros trabalhos,
sim.
tipo, dar aula, não sei o quê, tem outras preocupações lá. Não, tipo, vai acordar, treinar, comer, treinar e dormir, acabou. Não tem nada, nem que você queira também fazer alguma coisa, não tem o que fazer.
A gente falou isso, ela se ano passado.
Merchan?
Não, não dá nada. Ó, Tibet, dá essa moral, tem aqui do outro lado da rua.
Até
só
porque,
mandar.
Né, esse horáriozinho
só
ia ser legal pro patrocínio.
Imagina,
de
o Tibet,
um iFoodzinho, né?
iFood, um dia a gente chega, né, quem sabe.
Então, assim, de ver que... E assim, você vê, claro, o Gui é uma pessoa excepcional, ele é fora da curva. Mas depois que eu fiz o Open e tanto as quartas, tipo, eu peguei e comparei os meus tempos com algumas pessoas de lá. Claro, tem coisas que são, ainda tem um gap muito grande, mas você vê que tem lugares que fala, poxa, não tá tão diferente, sabe assim? Tipo, se você treinar,
Sim.
se você acreditar, se você realmente viver pra isso, quem sabe eu consigo chegar no nível
Sim.
deles, né? Então, foi bem importante também.
Mas o bom é isso, né? Que tipo assim, ela nunca foi, quero ir pra tal lugar, ela só começou a treinar porque
Sim.
foi curtindo.
Sim. Entendeu? Mas acho que isso é o mais importante, né? Porque na hora que você começa, sei lá, querendo muito, quero ser o cara.
É, e as frustrações.
É, entendeu? E aí você nem curte tanto o processo, que é o negócio que vai te fazer chegar lá também.
Pois é.
Se torna um negócio, um peso muito grande, eu acho, né?
Pô, quando a Carol começou, quando a gente começou agora o Open, ninguém acreditava que a Carol no individual. Nem eu. Eu falei assim, acho que você não vai agora, porque você depende muito de prova. Se cair numa prova no Windows Up, se cair na outra, um Legra, se cair na outra, não sei o quê, e no Handstand Drop, já são três provas que você vai se afundar. Entendeu? Mas não, a Carol caiu de um jeito bom para ela, a caloria de remo caiu pouca, na prova de wall ball você conseguiu ir bem ainda, que não é um movimento forte, e aí juntou tudo isso, mano.
Deu tudo certo,
né? E ela tá uma monstrinha.
Não, e o que
aconteceu então,
também,
tem isso, né?
Fundinho de... Porque eu falava para mim mesmo, tipo, não, quero tentar no individual, sabe? Também.
Mas ela é meio sem noçãozinha, afirmar. Né?
Por quê?
É, porque sabe o que é pro individual, mas é difícil individual.
E eu, tipo, sabe quando você fala... Tipo, para você ver se você acredita mais naquilo.
Sim,
também.
Então, mas eu acho que faz parte também essa.
Pode ser.
Entendeu? Tem um pouco dessa.
Não, eu achei que a fase mais forte dela ia ser o Open. Ela conseguiu ficar mais bem colocada nas quartas do que no Open.
E aí, assim, assumo que aquele olhar de às vezes você tá trocando ideia com alguém, e aí você fala, não, pô, vou tentar individual. Aí a pessoa dá aquela olhada, né?
Uh-huh.
Não, mas por que você não vai no time? Tipo, dá uma desconversada. Aí aquilo também já foi criando. Aquele bichinho interno.
Sim,
tipo, cara,
sim.
Não, oh, peraí.
Agora eu vou.
Os caras mandando aqui. Agora tá até o Shane na vida da Carol.
Não precisa pra tanto. Não precisa tanto.
Não, eu cortei antes.
Mas pior que o Shane faz, tá fazendo essa porra, né? Verdade.
É moda.
Estão perguntando aqui da rotina de treino de vocês. Como é que foi evoluindo a sua rotina de treino, né? E como é que vocês estão? Vocês estão hoje seguindo a planilha? O Carol também tá seguindo a planilha também?
Tá.
Como é que foi a evolução, assim, de, tipo...
Ah, ela tá seguindo há pouco tempo, né? A gente fez lá com o Gui, desde que a gente voltou de viagem no dia 20 de fevereiro, então, que 2 meses que era a planilha.
Antes tava fazendo...
Ela tava meio que fazia alguma coisa
ela ainda variava.
Lá, variava.
É que a gente chegou com um monte de competição, né? Chegou com Open, com quartas, e aí você pega a planilha do Rich, 2 semanas atrasadas, então às vezes não dá pra inserir na semana do Open,
sim.
Tipo, 3 semanas.
É. Fora que também a gente tem a seletiva, então tinha a questão de você querer treinar, como já sabia as provas,
uhum.
Então você querer também fazer algumas coisas parecidas com a seletiva para saber o que vai, né, tentar se preparar ali para ir bem na seletiva. Então, mas é isso, ficamos entre lá e cá, assim, mas de rotina, tipo, diária, assim?
É, como é que tá hoje?
Bom, eu também sou coach na Black Sheep, né, então eu vou para lá de manhã, dou aula de manhã, e aí depois... Sempre treinava após a aula,
uhum.
Né? Aí almoçava, e aí quando eu fazia o treino da Black Sheep, era só uma sessão por dia. Então eu fazia aquela sessão de manhã, almoçava, e à tarde dava uma descansada. Se eu tivesse que fazer alguma coisa extra, minha, assim, por minha dificuldade, uhum. Eu fazia, e era mais ou menos isso. Aí agora com a da Meiren é um pouquinho mais longa, então a gente faz 2 sessões, né? Então, mesmo esquema. Acordo de manhã.
Vai naquele horário e depois do almoço.
Aí já encaixou um pouco mais parecido até a rotina que a gente estava tendo lá, né? Então, acorda, treina, come, cochilo.
Treina.
Treina de novo.
Eu acho importante conversar disso também, porque, óbvio, né? Não é todo mundo que consegue, mas eu acho que a galera do Brasil, aquilo que a gente já conversou várias vezes, né? Tem que começar a querer de verdade, né? Não só falar. Porque, tipo assim...
Fazer o que tem que fazer.
É, qual que é o horário? Qual que é o horário de treino deles que é o mesmo horário de treino de vocês? Porra, meio da manhã, mais ou menos, meio da tarde. É. Não é treinar 7 horas da noite. Tem gente que vai fazer segunda sessão...
Pois é, atrapalha muito sono, cara.
Tem gente que vai fazer segunda sessão 7 horas da noite. Se a pessoa, meu irmão, tem um trabalho normal, né? Trabalha em escritório de 8 às 5. Beleza, aí a pessoa tem que estar fazendo ali o que dá, o que ela se vira. Mas, porra, coach. Coach não dá aula 2 horas da tarde. 3 horas da tarde.
É difícil.
É uma profissão que até assim, por mais que você dá aula, cansa também, mas os horários é o que mais dá para encaixar.
Sim, exato.
Porque geralmente você vai dar uma aula de manhã, alguma coisa, você vai ficar com o meio da manhã livre, porque
é um horário que
a maioria tá trabalhando, aí você treina ali, aí se você conseguir dar uma descansada também próximo do almoço, acho importante, e aí à tarde de novo.
Eu acho que a galera tem que começar a se atentar mais para esses detalhes que não são tão pequenos assim,
né? O que
eu
me atentei também é que, tipo assim, agora para treinar à tarde, muda muito sua alimentação do almoço.
É, isso é verdade.
Pô, não tô comendo muito, não tô comendo... O negócio que eu aprendi com o Gui lá, eu comecei a ver que ele não comia feijão. Aí eu falei, Gui, você não come feijão? Já até como. Mas no almoço eu não como porque demora para digerir para treinar. E à noite eu não como porque eu não quero. Ah, então eu não como. E aí, tipo, feijão é um negócio que eu não coloco mais no meu almoço.
Sim.
Porque realmente, o negócio
demora.
Que eu ficava rotando o treino inteiro, cara.
Demora.
Então
demora. Você
almoça já um negocinho mais leve, treina, e aí você tá melhor à noite, já janta bem mais
Sim.
cedo, coloca bastante comida aí. Tipo, não precisa jantar 10 horas da noite, igual eu era acostumado a fazer. Tenta jantar antes. E aí vai, uma coisa vai levando a outra, né? Tipo, aí você come melhor por causa do treino, aí você chega mais cedo, mais cansado, vai dormir mais cedo por causa do treino.
Um hábito positivo vai puxando o outro, né?
Exatamente.
Eu já sempre tinha mais essa rotina de dormir um pouco mais cedo, jantar um pouco mais cedo, mas acho que pro Tatu...
eu era mais vida louca. Chama até 1h30 da manhã no meu grupo do Telegram. E aí, galera, acorda aí que vocês estão dormindo.
Caralho.
Mas, pô, é que eu dormi lá com o Gui, a gente deve ter falado isso, né, no último podcast. E, pô, me sentia muito bem no outro dia, cara. Treinava muito e no outro dia eu tava bem.
Dormir é bizarro, né? Tipo, o Fraser fala direto, acho que eu já vi o Frone falando também. Cara, dormir é uma droga que é lícita.
Eu já ouvi o Fraser falando isso também.
Dormir é uma droga que é lícita.
E aí, cara, eu tive que passar por isso, porque lá eu era obrigado a dormir. O Gui já tinha ido dormir às 9, eu ficava na sala sozinho.
E eu também durmo cedo, e eu falava, então
gente,
eu
que eu vou fazer, mano? E nem luz na casa do Gui tem direito, é aquelas luzes amarelas, assim, ambiente, sabe?
Que já é pra...
Você já fica com sono.
Já é pra diminuir o ritmo, né?
E outro, eu já ficava na sala, o quarto do Gui era aqui. Aí eu falava, vou ficar com a luz acesa, aqui passando por baixo da porta do moleque. Então eu ia dormir... E para mim foi bom, porque eu acostumei com isso, eu vivi isso e vi que era bom.
Uma boa experiência, né? É, ó, perguntaram aqui, vocês têm planos para passar a temporada, precisa um ano que vem lá fora, ficar mais tempo?
Ô Gui, se rolar um convite, estamos esperando o convite.
Ai, caralho.
Não pode nem dar meio convite que a gente já vai, né?
Ah. Cara,
pode,
assim,
ele já, eu acho que ele aprendeu a lição, né?
Lógico que a gente foi lá, a gente virou amigo de todo mundo, a gente conversa com todo mundo. Parece que a gente se deu bem com todo mundo,
sim,
de verdade.
Sim.
Não,
até hoje.
Não pareceu falsidade nem nada.
A Hillary tá seguindo a Carol. Aí é muita marra, você é louco.
Então, assim, a gente não quer chegar lá do nada e falar, oi, vamos ficar 6 meses sim, aqui. Entendeu? É. A gente quer que, pô, Gui, tem abertura pra gente ficar na Mayhem aí, lógico que não na casa
sim,
do Gui.
Sim.
Se for ficar 6 meses na casa sim, de mudar, né?
Não, esquece. Até não sei se o Tato falou, mas eu acordo cedo e eu já ia fazer o café. E eu não me liguei,
tipo,
fazia
Gui,
muito barulho.
O Gui acordava, a gente ia treinar às 9, o Gui acordava tipo 8h58.
Porque
fica do lado da meia, né? E a gente não, a gente tá acostumado a comer antes e tal, então a gente acordava 6h30. E aí a Carol, mano, pegava as panelas e tira a copa e talher.
Mas foi muito
sim.
Cara, eu vi começou a brincar com isso, mas eu sei que era aquela brincadeirinha aqui, de verdade.
Aquela,
né?
Brincadeirinha, ó.
Pra fazer mais silêncio, eu ia lá e, tipo, derrubava
alguma coisa acontecia.
Tipo, a tampa
foda.
Então, claro, a gente tem que respeitar o espaço dele.
Sim,
ele já não
tem a rotina
com os
dele.
Meninos por conta de barulho dessas
sim,
coisas, ele preferiu, né? Morar
por rotina assim, diferente, né?
Por rotina, ele falou. Então, claro, não é fácil, porque primeiro aí em dólar,
sim,
mas já falaram assim, também. Ó, o dólar está baixando. Mas se for, não é morar lá, né, também. A gente não cursa sobre morar lá até morrer. Tipo assim, vamos ficar 3 meses.
Sim.
Tal, volta.
É, eu tenho vontade de...
Cria esse espaço mesmo. É. Também não queremos chegar lá do nada. Oi, chegando, vocês vão ter que aguentar a gente aqui. Mas o pessoal sabia que a gente ia ficar 20 dias e que era uma viagem, entendeu?
Sim.
Todos já sabiam.
É, eu tenho vontade de ir, tipo, pro Power Monkey na hora que voltar, que é uma semana, né? Então você já ficou uma semana praticamente lá.
Os caras lá na
Mayhem.
É perto, né? É bem perto. Daí tem 2 dias, eu acho que eles vão lá na Mayhem. Tipo, o irmão que tem aqueles camps de tudo, né?
Sim.
É aquele que você fica lá acampado e o caralho tem tudo no bagulho, tudo. O Bruno até ia, aí teve que pedir reembolso. Ele ano passado teve
ele
que pedir reembolso.
Ele que tá mandando umas perguntas aqui.
Que foi?
Ó, mandaram uma pergunta aqui. Carol vai tentar times também ou vai tocar mesmo no individual, já que se classificou para semis?
Vou pro
individual. É, o nosso plano era assim, o Henrique e a Carol estavam livres, né?
É.
Se vocês classificarem e quiserem ir, podem ir. Mas se não classificarem e quiserem fazer time, a gente tá aqui
sim,
esperando vocês. Diferente de outras vezes que a gente já se fechou antes, falou é time, ponto final.
É time, vamos de time.
E aí eles se classificaram por um acidente, a Luminha não, teve uma lesãozinha nas costas, que ela até ficou uma semaninha sem treinar.
É.
E assim, eu não quero arriscar a vaga deles. Falar, se vocês querem individual, vai lá. E, pô, por mim, sabe que eu tô no time, né? Falar, vocês querem, vão pro games. Mas eles querem.
Mas não vai rolar outro time também, então.
Não sei, estão vendo lá.
Estão vendo.
Estão vendo. Até sexta as inscrições, vamos ver se rola.
Tem um tempo ainda.
Galera, vocês podem mandar pergunta que eu também tô lendo aqui, viu? Tô com o celular aqui lendo as perguntas de vocês.
Que é isso? O que tá acontecendo? A Aurora tá dando a tag aqui. É, de uma maneira geral, você que acompanha as competições há mais tempo, tudo, o que você achou das quartas, das provas em si?
Cara, eu gostei. Achei um pouco parecido com o do ano passado, até. Achei uma provinha de força, uma provinha curta.
Achei meio leve, sei lá. Não sei se é uma tendência que eles vão começar a dar uma diminuída.
Mas você comparou com as quartas do ano passado? Achei parecido
não
com as
tô lembrando.
Quartas do ano passado.
Não tô lembrando muito do ano passado.
Parecido,
o Dando era mesmo.
É.
Dando.
A bola também.
É, porque as quartas tem aquilo, né? Tem que ser algo meio inclusivo também. Não dá para meter.
É uma coisa, mas já diferencia.
É. Né? Não dá para meter um dumbbell de 100 libras, porque é, o nego não tem. Tipo, não dá para botar umas paradas diferentes. Acho que tipo, eles vão cobrar mais na semi, né?
Já tá no nível mais pesado do que os opens de antigamente. Sim. Os opens de antigamente já era um nível mais
sim,
legal, né?
Sim, sim.
Achei boas as partes. E você, você gostou, né? Foi de 18ª.
Super legal. Adorei a primeira prova.
Não, vamos falar de mim, que é mais gente como a gente, né? Oh, fui bem também. Gostou
não,
dos meus
não,
resultados?
Foi, foi Tato bem. Foi bem. Não,
é que, cadê? É deixa vamos abrir. Acharam um jeito de colocar corrida. No Open. Colocaram corrida no Open.
Meu Deus.
E aí me quebrou, né?
Cadê?
60. Tem 60? 60.
Quase não, foi.
E aí me quebrou.
Masculino...
É, o masculino é mais pegado.
É
mais
pegado.
Mas a não, questão foi essa, que eu fui muito mal.
Eu vejo a mudança de mindset dele também, ele tá se esforçando.
Não, mas você não foi muito mal, cara. Você foi uma prova mal.
Uma prova foi mal.
É.
Não, eu tinha
mal
eu
numa
tinha,
prova.
Eu tinha uma janela aí pra ir mal nessa prova. O problema é que eu não fui mal, fui muito mal.
É, dava pra você ficar até centésimo.
E muito mal é você ficar entre 100 e 120. Isso é eu sei mal.
Sim.
Eu falei, foda-se, então. Eu quero ficar em último.
Eu acho que dava. Eu acho que com você ficando em centésimo, mais ou menos, você ficava mais perto ali. Ou
não,
ficava
em centésimo
perto de brigar.
Você ficava, mas enfim. Então. É aprendizado para a próxima agora.
Foi, né? Foi a corrida mesmo.
Cara, a provinha foi desgastante para mim. E essa corrida do Shutter Run, não sei quem fez, aí vocês podem dar opinião de vocês. Cara, é muito ruim. Eu já não gosto de correr, né? E aí você já vira, o negócio tá aqui na frente, mano. Tipo, 7 metros
não
é nada.
Não, não
é
dá
4
você,
passos, 5 passos.
Não dá pra você...
Não dá, eu vi o vídeo do Gui fazendo. Dá pra você ir rápido. Só que eu sou preguiçosão. Eu vi, já tá aqui, ó. Ah, já tá aqui.
Tem que ser muito tipo, rápido.
Você tem que botar na cabeça que é. Eu vou lá e vou parar. Vou lá e vou parar. Não, tipo, eu já vou ter que parar ali, então eu vou andando.
Sim.
Porque alguns rounds eu fiz um pouquinho andando. Tanto que eu nem postei esse vídeo. Então,
ai, Tato,
eu
caralho.
Vi isso e falei, puta, vacilei, mano. Devia ter... Ah, é o que a gente sabe, né? Dado o máximo
sim.
E tal. E eu sabia, eu vi, o Henrique fez na nossa frente e eu fiquei incentivando ele, fiquei falando, Henrique, acelera esse shutter run, é aí que vai fazer diferença. É aí que vai fazer diferença. Eu sabia que era ali, porque o wallboy e o climb, do jeito que tava,
do jeito que tava, era...
E aí não deu outra. Ele foi lento, eu falei, pô, Henrique, você foi muito lento. Eu fui e piorei 5 minutos.
Foi essa prova que ele foi mal
essa
também.
Essa prova que ele foi mal.
Essa prova que ele deu uma caída, né?
E aí ele fez bem tudo. O Shutter, eu avisei ele que era ali a diferença, mas ele falou que sentiu a lombar e não conseguia se mexer e tal. E eu falei, Henrique, você foi mal, né? Mas eu vou aumentar a sua autoestima pra você não dormir tão mal. Deixa
você foi mal, mas, eu vou muito mal. Você foi mal, mas eu vou muito mal. E pra Semi, tá animada?
Tô. Assim, não sei. Como eu vou reagir lá? Eu tô animada pra ter a seletiva, pra ter uma experiência.
Eu acho que ela tá mais ansiosa pra seletiva.
Seletiva é agora que vai? São Paulo 1?
É, São Paulo 1.
Ah, sexta.
Porque...
Depois de amanhã.
É. Porque por conta disso, pela experiência. Falta
você
experiência
foi
em
arena.
De areia. É.
Sim,
sabe?
Sim.
Tipo, eu tô animada, sei que vai ser duro, sei que vai ser difícil, mas só o fato de ter classificado por detalhe, assim, já tá sendo.
Com certeza.
Super legal. Mas. Tipo, lá eu tô indo mais pra curtir, sabe assim?
Não,
sim.
É a mentalidade assim.
Você vai entrar pra dar seu melhor. Sim, é. É isso.
Na semifinal, você tá falando. Não, a semifinal é aquele negócio assim, você é o franco atirador, não tem nada a perder ali,
sim.
Entendeu? As favoritas ali que tem responsa.
É.
Você tá ali, cai uma prova de terra em burpe, Carolzinha vai pra cima.
Não,
entendeu? É isso. Trança de burpe, Carolzinha vai apertar elas.
Mas...
Sem nada a perder.
Até... Fechar pacote de foto e só...
Ah, mas acho que é curtir a experiência mesmo, né?
Sim.
Até porque, porra, é aquilo que a gente falou, você acabou de começar na jornada mesmo. Então, tá lá, não adianta querer... Não tem como acabar tornando uma experiência ruim, né? Não adianta botar expectativa de um monte de coisa e acabar tornando uma... tornando uma expectativa ruim.
Posso passar uma pergunta da Gia aqui?
Manda.
Carol, né? Porque agora a gente ficou de lado.
Podcast, lógico, né? Porra, mas isso já,
da Carol.
Já era de se esperar.
Como sentiu a prova do Ring Muscle Up? Evolução de um ano para o outro.
Cara, foi muito legal, porque, como eu comentei aqui antes, eu fiz meu primeiro ring há menos de um ano atrás. Então, era uma prova que estava bem tensa, porque eram 3 de 10, tipo, era bastante. E, mas o GHD e o Pistol, eu sei que são movimentos bons para mim. Então, eu falei, bom, pelo menos a combinação não tá das piores. Então, eu vou, tipo, tentar recuperar o máximo no Pistol, no GHD e ir com calma no ring. E aí, eu comecei a fazer e comecei a evoluir, assim, tipo, claro, fui quebrando e tudo. E na hora que eu terminei, eu não acreditei, assim.
Que já tinha acabado.
Terminou muito bem.
Porque, assim, eu achei que eu ia empacar.
Sim, não, vocês não viram o que eu vi.
O que que
você na viu? Nossa viagem.
Ah, é, lá na Mayhem, um dia teve.
Um dia não. Dias. Todo não, dia que tinha Ring Muscle, ela se tremia. Ai, não, acho que não vou
gente,
treinar.
Eu ficava,
tá,
gente,
tô passando mal.
É,
cara, ela ficava estressada.
Eu não conseguia fazer, tipo, entrava na caixinha, assim, porque, tipo, fiquei totalmente frustrada lá. E aí já ia direto, nem pensava, eu falei, eu vou ficar passando vergonha aqui, já ia direto pro.
Aí ela pegava um gripe. Ela pegava um gripe. Ah, esse gripe é ruim. Aí pegava outro. Ah, esse gripe não dá. Ah, vou sem gripe. Ah, mas também não tá indo sem gripe.
Empresta um gripe aí também.
Não, mas aí assim, aquele negócio, né? Santo de casa não faz milagre. Eu tentava ajudar. Cagava pra mim. Até que um dia o Gui falou, ah, Carol, faz menos repetições, faz assim, faz assado. Aí foi o primeiro treino que ela fez com o Ring Muscle Up, assim, lá.
Porque eu também, tipo, ai, pô, não quero estar atrapalhando, ou qualquer coisa assim, sabe? Porque, não quero ficar muito para trás, então já adaptava antes de tentar fazer. E aí teve um dia, fiquei lá chorando embaixo da argola.
É, mas eu acho que a questão também é que, tipo assim, sempre que tinha ring nos treinos, tanto antes da gente ir pra Ney, treinando na Black Sheep e tal, era assim, ah, tem ring? Ah, vou fazer bar. Ah, não vou fazer. Entendeu? É assim, eu acho que você que tá começando a fazer ring...
E ficava fazendo só educativo. Que também é bom, mas chega uma hora que... Tipo,
não adianta mais,
não adianta,
né? Você
porque
tem que...
só, quando eu fazia só
fazendo
cansada, eu conseguia fazer. Mas aí, tipo, eu tava no meio do ódio, não conseguia, porque tava cansada de outros movimentos. Então, assim, quando caiu essa... Quando eu vi que tinha argola, eu fiquei zoando. Falei, não, eu tenho fé, vai ser toast ring, não vai ser ring que eu sou. Mas aí, assim, fui tranquila, tentei deixar a cabeça mais leve possível. Antes, já tinha feito algum.
E outra, você não estava com responsabilidade de classificação ainda, né? Que a gente não sabia nada.
As provas. Sim. Então, assim, foi bem legal, fiquei bem feliz de só ter fechado. E aí, quando eu vi que eu terminei o dia com a prova do ring em 20º, eu falei, cara.
Aí falou, né? Ainda há esperança.
Não, fala aí, aproveita que você acabou de sair, tá nessa transição aí de não fazer ring direito para colocar volumes no treino. Dá dica aí pro pessoal que tá começando, porque o ring lançando é um movimento que a galera já tem dificuldade. Então, assim, você que tá começando, o que você aconselha aí para eles? Para não ter esse medo que você tem.
Não, não adianta falar para não ter o medo, porque é um movimento complexo.
Tá, você vai ter o medo.
E pega muito
como que eu faço?
Então, tenha paciência, continua tentando e... Ah, não sei. Não, é isso, tipo, eu fiquei frustrada lá na Mayhem e não consegui fazer. Aí, um dia, lá à tarde, eles foram fazer a segunda sessão, aí sem ninguém ver no meu cantinho, eu fui sozinha. Falei, não, vou ficar fazendo esse bagaço porque vai ter que sair. Aí fiquei lá fazendo... No cantinho, sozinha, filmando, vendo meus videozinhos depois para ver o que eu podia melhorar. Então, aí, tá uma dica. Filma, para você poder analisar. Porque na hora que você se pendura, você, às vezes você não liga o tipo técnico. Então, você vê depois o vídeo e você vai ver o que você tá errando. E aí, pronto. Aí, depois voltei. Aí, fazia uns só de ring. Depois, ring com outras coisas. E no começo, eu acho que pode não tentar fazer combinações que não são tão ruins. Tipo, que vão te cansar, mas não, sei lá.
Tipo, uma bike com um muscle up, assim.
Tipo, faz umas combinações que, sei lá, uma coisa...
É, não mina puxada e, pô, isso. Se você é ruim de tip, não mina, só vai fazer...
Só acelera o coração
isso.
E vai pra gola.
É, tipo, corre.
Eu acho que é um jeito bom de você treinar no começo.
E não ficar fugindo dos rings, porque eles vão vir.
É isso.
Eles vão vir.
Tem que encarar.
Você pode correr, mas não pode se esconder.
Nem que vá nenhum...
Acho que é o que você falou, né? Que é importantíssimo treinar educativo, porque se você não tem aquela basezinha construída ali, não adianta você também ficar metendo louco,
é
no ódio.
O que eu quis dizer com a pergunta para a Carol foi assim: Tipo, a pessoa já faz educativo, já quando tá descansada, já
consegue
faz o
fazer direitinho.
Mas quando tem nod, fica se tremendo. Sim. Ai, meu Deus, não sei. Eu acho
não,
que eu
quero fazer para né? Tem que encarar, tem que encarar.
Tem que encarar. Tem jeito. Acho que esse negócio no começo, tentar fazer as combinações que não vai fatigar tanto uma pegada, alguma coisa assim, acho que ajuda também
sim.
Psicológico.
Sim, com certeza.
E volume baixo, né?
Ah, é. Começar, começar devagar. começar devagar. Você vai nessa seletiva agora também? Virando um pouco a
não,
chave.
Ele vai na
2. Vai na
2? Eu vou na 2.
Vai ficar de Shane mesmo nessa
agora
primeira.
Agora eu vou ficar de Shane. Vou até de calça jeans. Pra ninguém inventar de mandar eu fazer alguma coisa. Ó.
Qual prova que você tá mais animada, Carol? Dessa
o
aí
Complex.
Da... O Complex? Por quê?
A prova é 3 minutos de prova.
Ah, ué. Mas, ué. Ué. É prova de carro. Qual prova que é você isso. Tá mais animado?
Pra do Ring Muscle. Mentira, tô parado aqui. Peso, lógico.
Então, o que, que você achou da... Você já falou disso, né? Das provas. Mas as provas... Esquece esse bagulho de reciclagem, né? Das provas. As provas no geral. Boas, ruins, equilibradas.
Ultrapassadas, não, tô ligado. Não, eu achei as provas
são,
equilibradas.
São
tipo,
aquelas, né? São aquelas que a gente já,
tempo,
já sabia. Mas achei... Bem, tipo,
sim, não, são equilibrados.
Achei bem equilibrado, assim.
A mais fora de um contexto é a do overhead squat. Nada contra o senhor overhead squat, que é uma prova bem chata. Mas, tipo assim, sem overhead squat, quem é mais louco? Não sei se é um teste tão legal, assim, para testar alguém. Mas, concordo com a sua opinião, mas eu acho uma opinião burra.
Não, eu... Meme. É, sei lá, eu acho que sem overhead squat é muito mental. Então, eu gosto do teste, entendeu? Porque sem overhead squat, pra mulher... Mulher que tá treinando bem, com 28 quilos, não pode descer a barra. E homem também, 42 quilos, não pode descer a barra.
Também acho.
Ainda vai? Então, entendeu? Mas é esse, eu acho um bom teste, teste válido. E tem a complexidade de ter que caminhar com a barra acima da cabeça e tal, então...
Eu já acho isso bom.
Essa foi a parte gostosa da prova.
Então, mas...
Você quebra de 10 em 10. 10,
sabe? Você fica...
Mano,
imagina,
acho...
você pega e você fala...
Então, mas...
Não, se fosse mental, era assim, ó. Fica aqui nesse quadrado.
Ah,
mas
não.
Sem aí, não se mexe.
Mas aí não tem corrida, né?
Cara,
a corrida é...
Eu juro você que
a corrida é um negócio
facinho...
que vai ser bonito de ver. Tipo, vai ser legal.
Pra você ver quem tá.
Exato, então, essa
sim,
corrida...
Sim, pro
evento fica bem
essa
melhor.
Corrida, assim, vai ficar boa.
Mas
vai
eu
ficar
acho
boa.
Que isso pro mental é a única parte boa da...
Dá uma relaxada, né?
Você pensa de 10 em 10, é o que eu até dou de dica pro pessoal, pra Carol. Falo, ó, não pensa no 100,
sim.
Pensa no 10.
É
depois
isso.
Pensa no 10
é a primeira marca, né? É a marca que você tem que bater pra caminhar. Vocês chegaram a acompanhar alguma coisa lá de lá do Sul? Chegou a ver alguma
acompanhei,
coisa?
Acompanhei, os caras foram bem ali.
O que você achou?
Achei que o pódio veio forte.
Foi Domingues?
Domingues, o Felipe.
Felipe e Lucas.
Lucas
Jimenez. Feminino foi
é que,
a Carol
assim,
Cabandrano, né?
Testes,
e o Sara Raquel e o Carol.
Tempos muito bons. Mas é aquele negócio, eu sempre testo e eu diminuo uns 2 minutos lá, porque eu, no box ainda
não,
tem um probleminha.
Coisa, né?
Não consegue puxar tanto, né?
É, enfim. E geralmente eu tô testando depois de 1h30 treinando, sabe? Assim.
Ah, tá. É diferente,
então
né?
Você já chega lá e fala, ah, meu, tá bom, vai, só 4 rounds aqui, sim. Lá eu faço 5, enfim. Mas achei os tempos bons, assim. No geral, assim, esse top 5 veio forte.
Vai pra quanto no Complex aí? A Carol falou que o Guilherme, que o Gui quase zerou o Complex.
E vai ter gente zerando, ó. Você que
normal.
Tá vendo o Complex, você vai zerar. Você, é maldição do Tato, você vai zerar o seu Complex. Não, na minha,
sempre
no meu
tem,
aquecimento,
né?
Eu vou falar pra todo mundo isso.
Sempre
você
tem.
Joga no universo.
É, ué. Não, você joga, nem é só no universo, você joga na cabeça mesmo.
Cara, e teve uns caras bons que zeraram,
mas sempre
teve um
tem,
nego.
Sempre
que,
tem.
Tipo, assim, ia ganhar a seletiva se não zerasse, mano.
Sempre tem, tá? Sempre tem. Sempre tem os malucos que tem 30... O Guilherme Domingues tem 30 anos de competição de crossfit, bro.
E ele meteu um 120.
Quase zerou o bagulho.
Não, ele falou que quase zerou.
Quase zerou o bagulho. É foda, não tem ali... O seletivo do TCB é certo. Alguém bom, algumas pessoas boas
diferente
vão zerar.
Diferente daquele trânsito que tinha algumas regras chatas, né?
De
tipo, não
calcanhar,
usar o pé...
Sim.
Ah. Que é um vacilo ali, tipo, é uma coisa que a gente tá acostumado a fazer
diferente.
E que não tem que fazer.
Sim.
Aqui você vai
não,
zerar
né?
Por, sei lá,
vacilo
por burrice,
mesmo.
Posso falar por burrice,
é,
porque vocês não vão se sentir ofendidos.
Eu acho que é burrice também, porque, meu irmão, se você tem experiência de competição, você sabe que existe a possibilidade. Você não faz uma carga de segurança ali, pelo menos para marcar alguma coisa, que você não fique no top 20, não, mas você marcou alguma coisa.
Eu vou buscar uma carga de segurança porque eu quero buscar uma carga entre as três melhores.
Então, mas principalmente na hora que a gente está falando de TCB, quantas pessoas tem
agora
aqui?
Agora tem gente que não vai buscar umas cargas lá em cima, que pode entrar com uma carga mais tranquila, mas quer entrar com uma carga, tipo,
aí pensa, você bota uma carga de segurança. Você vai ficar em 40º, que seja, na sua seletiva. Tem 123 pessoas. Se você zera, você fica em 120º, 23º lugar.
Mas e aí, tipo assim, você já perde sua chance no geral. No masculino. Eu vi uma vez a Evelyn se classificando no feminino, zerando a prova de peso e se classificando. No masculino,
mas
eu nunca
só,
vi.
Mas só.
Não.
Nunca nem acompanhou a
TCB. Então. Tá nervosa para alguma prova específica? Não, né? Não, pô. Agora é do volume mais baixo aqui.
Eu fico nervoso nas provas.
Não, mas aquele nervosismo normal, pô. Agora, tipo,
no banheiro, sete vezes.
Aquele nervosismo normal, mas não aquela parada. Tipo, caralho,
não tô prova, ansioso, né? Tipo, não hoje ainda. Mas eu vou ficar na sexta do sábado.
Já, que é esse final de semana.
Como é que você tá se preparando pra galera que gosta de saber, assim? Como é que vão ser os próximos dias, né?
Segunda-feira treinei bem ainda. Treinei
com volume, sem
mal. Na verdade, porque eu vim da semana passada tranquila pro Bom das Quartas, né?
Sim.
Eu dei uma descida, aí eu subi um pouquinho, aí ontem eu já dei uma diminuída também, hoje também. Aí amanhã eu vou fazer minha natação normal.
Não, ontem ela diminuiu sem autorização de ninguém, né? Porque ela inventou compromisso e falou, não posso treinar, tchau, tô indo embora. Porque ontem não era pra você diminuir ainda.
Era normal.
Mas eu tinha compromisso à tarde, então ia ter que
não fez.
De qualquer maneira.
Aí hoje já diminuiu um pouquinho. Uma sessãozinha só hoje.
Aí amanhã eu vou nadar.
Leve também, se tá acostumado a nadar 2.000, vai nadar 800 só. Só pra se mexer.
É o Shane.
Fazer uma fisioterapia. E outra, uma dica boa. Na véspera, você que fica muito nervoso, treina, mete um treininho lá de remo, uma bike remo, que alivia um pouco, cara.
Por conta presencial e tudo, então, sexta-feira, acho que eu preciso fazer alguma coisa para dar uma...
Senão você vai ficar o dia inteiro pensando.
E eu, não tem problema, né? Meter um treininho de leve não vai ser nada mais. Principalmente, são 2 dias de competição só, né? Não são 4 dias de competição, não é um bagulho assim. E, porra, nego tá cada vez descansando mais. Toda hora eu recebo na caixinha. Ah, vou treinar LPO leve, médio na segunda, treinar ginástica leve na terça e vou descansar até sábado e domingo pra campeonato cheio, pra campeonato amador. Eu falei, mano, vocês estão de sacanagem? O que vocês estão achando que é o negócio? O outro hoje, como é que eu faço uma semana de load pra competir? Eu falei, você não faz semana de load pra você competir, senão você vai se foder. Você vai chegar morto.
Acho que você faz uma semana de load antes da semana da competição. Aqui, ó, você vai competir no dia 15, no final de semana do dia 7. Antes ali foi a semana de deload. Nessa semana você já entra forte de novo até uma terça-feira. Quarta-feira você já faz uma sessãozinha, se você está acostumado a fazer duas. E sexta-feira é bom treinar,
senão
você
chega,
pra isso.
Senão
né?
Você chega devagar.
Como é que você vai ficar bom treinando sexta?
Você chega devagar. Não.
Você só vai ficar pensando em outra coisa, pensando no seu treino.
Vai dar aquela suada,
é
isso.
E tal.
É isso. Você tá... Tá pensando sobre o TCB individual? Tem alguma meta esse ano?
Primeiro, fechar todas as provas. É uma meta.
Aqui? Não, na seletiva. Mas se for, assim, qual que é? Tem alguma meta específica?
Nenhuma. Quero cada vez mais me colocar ali na última bateria, né?
2018 você foi 19, 2019, né?
Décimo primeiro.
E
eu quero ficar nessa última bateria, terminar entre os 12 primeiros no mínimo, né? E buscar mais.
E você, Carol, tá querendo ir pro TCB, pensando sobre ou
Sim.
não tá?
Não, quero ir. Mas tô mais tranquila pelo fato da Copa Sul.
Sim.
Então, tipo, também...
Não vai ser tão perto, né?
Não.
É julho.
Tem um mês e meio.
É junho, o TCB é final de julho.
Final de julho.
Não, mas eu acho que é legal ter experiência, um campeonato grande, tudo.
Então, com as atletas
não,
brava.
Eu acho que vale demais, com certeza.
É um campeonato... com uma característica bem diferente de mim, assim, sabe?
Do que isso é forte.
É, porque eu vejo que ele é mais pesado, tipo,
o
sei
TCB
lá.
O TCB ou a Copa Sur, você tá falando?
O TCB. Não, o Copa Sur é, de qualquer jeito, porque é semifinal, eu posso ficar por eles. Então, Mas o TCB acho que é uma característica que vai ser bem desafiadora para mim e quero ver isso.
Ah, e mal bem, acho que todo atleta que tá começando, né, a competir no Brasil vai passar por ali, né? Eu acho que tem que passar, é uma boa experiência. Pra, até para ganhar tempo na arena, né? É. Aí depois, igual a gente conversou, né, sobre o Gui, sobre ter prioridade, porque o teste é diferente. Mas ele também passou, né? Sim, ele tava lá, fez seletiva.
Anos, em 2016, estava comigo na arena do TCB Elite.
Então, ele ganhou seletiva, depois fez...
É o único campeonato que vai ter de 4 dias, por exemplo.
É, então é um puta de um... E é um bom campeonato, né?
Não sei que você é um campeonato assim, muito no bem. No seu primeiro treino, você já fez o tempo do guia. Aí, beleza, já dá pra você se organizar pra outras coisas. Mas, no geral, não é assim, né?
Sim.
E esse todo ano mundo tá começando e tem etapa.
Sim, exato.
Esse ano, acho que é isso. Quero me testar na arena. Então, também vou pro Odland e tudo, então... Quero
buscar outros campeonatos
para ir e ter aquela sensação, porque chegou na arena é outro...
Sim. Você já estava acostumado a competir, tipo, alguma coisa?
Eu dancei balé a minha vida inteira, né? Então, assim, a experiência do palco é um pouco parecida com a arena, mas ela é menos competitiva, né? Então, não era competição em si, era mais a apresentação, era estar na frente do público. Isso eu já tinha tido. Até, assim, já falei algumas vezes... eu parei de dançar balé por razões, enfim, médicas e tudo mais, que eu fiquei doente. E aí, quando eu fui na arena, eu senti a mesma sensação de estar no palco. E, cara, foi muito realizador para mim também, porque eu achei que eu nunca mais ia conseguir sentir aquilo. Tipo, que eu nunca mais ia conseguir ter aquele gelo. Porque é uma sensação única. E aí, quando eu fui, eu falei, cara, não, vai dar, vou conseguir. Irado. E ainda é tipo um negócio que tá evoluindo bem, sabe?
Sim.
Que não foi só pela sensação.
Eu acho que o CrossFit fez isso por muita gente, né, cara? Muita gente. Muita gente, tipo, tinha um esporte, né, que, porra, na adolescência e tal, foi bem, que competiu. E aí acabou meio que, porra, N motivos, né? Então, né? Exatamente, né? Por N motivos, tendo que trabalhar e tal, e... Porra, aí acaba
se achando,
tendo uma oportunidade de estar naquela posição de novo através do CrossFit, né? Ah, CrossFit é foda,
né? Ó, o Bruno, Tato, ano que vem, vai buscar Copa Sul.
E aí, Tato?
Anota aí, ano que vem o Tato vai brigar entre os 30, tio. Se eu tiver com a mesma empolgação que eu tô hoje, eu vou brigar entre os 30. Pode ser que eu desanime por alguma coisa, mas a minha ideia é brigar sim. Mano, o Bruno é muito chato, olha isso, ele tá vendo aqui, ó. Ô, Bruno, você quer vir no podcast, seu...
Ele quer, ontem ele tava aí, ó, ontem ele tava aqui no Maroon 5.
É, ele avisou aqui que tá acabando e tá na hora de falar do Gui
então,
em segundo.
Né? É, vamos lá, passar pra esse assunto na agora.
Na teoria é uma hora de
lá. É, mas a gente também não tem muito...
Gui, coisa, segundo melhor do mundo. Não, comenta aí o que vocês acharam, galera, sobre o Gui, segundo melhor do mundo.
Cara, você ficou surpreso ou não?
É, um pouco. Porque assim,
eu também fiquei
em
surpreso.
Relação à América Latina, América do Sul, eu sabia que ele ia fazer aquilo.
Exato, né? Exato.
E eu não tinha nem noção do que estava acontecendo no mundo, tá ligado? Nem estava acompanhando. Do nada saiu esse leaderboard aí que não tem esse do ano passado, né? Não tem essa opção do ano passado, se colocar as quartas.
Não tinha, worldwide.
É.
Mas eu não...
Mas, porra, foi animal. Aí você para analisar os resultados, mano. Se o Rich não tivesse falado pra ele naquele...
Segurar naquele levantamento, lá,
segura aí, ele era primeiro. Mas tudo bem, importante a gente saber o que a gente conversou isso.
Exato, né? Episódio. Exato.
Importante é semifinal, mas foi pra mostrar aí pros argentinos que estão vindo achando que vai atrapalhar
se o agora dia. Nem no online, né? Se agora nem no online nem eles online, conseguiram, já, né, imagina cara. Fora do online. Mas eu fiquei surpreso com esse segundo lugar no mundo. Eu já tava na minha cabeça assim, cara. Acho que eu não sei se eu falei isso na outra vez que a gente veio. Eu acho que o Guilherme lá vai brigar entre os 4 primeiros.
Ah, eu boto muita fé, mano. Pô, você não vê ele fazendo a prova, tá ligado? Ele mandou os vídeos, tá fechado os vídeos. E eu vi ele fazendo lá do Tyler, que é um cara 3 vezes games. E você olha e fala, pô, o Tyler tá devagar. E o cara deve ter ficado aí, sei lá, entre os 30 do mundo.
Não, ele foi bem também, eu acho, né? Teve um ou outro que ele ganhou do... Aqui, ó, 23º.
Aí, viu?
23º.
E, mano, porra, o Gui fez o odd do GHD Mansup 2 vezes seguida. É. Tipo, ele fez quinta-noite e teve que fazer sexta de manhã.
Ele não ganhou nenhum do Gui, eu acho.
É, acho que não.
Ganhou o primeiro.
Ah, ganhou, pode só ser, é verdade, do handstand.
É, isso aí que eu tinha visto aqui. Eu não lembrava que era o primeiro.
Eu vi o Gui fazendo as provas, mano. Bizarro, velho. Bizarro. E assim, eu posso falar, porque eu fiz as provas também. Sim. Eu vi a Carol fazendo, que fez os puta tempo também. Inclusive, a Carol atrapalhou o Gui no odd 1, né? Você fez 7,29 e o Gui 7,27.
Claro, Carol arregaçou, mano.
Mas, mano, ele fazendo a prova de pra você, mano. Eu vi a prova inteira, tipo, caralho, que irado. Ele não para, nem um segundo e nem uma prova.
Fudido,
a do,
né,
shutter run que eu fiz em 21, ele fez em 13, tá ligado? Bizarro, mano.
13,30. O moleque foi bem demais. A pior colocação dele foi esse 97º no primeiro, mas depois também a pior foi 26º, que foi no shutter run.
Bizarro.
A gente falando de mundo inteiro, falando de vários especialistas, né? Porque quando a gente fala de mundo, exato, a gente começa a entrar em vários especialistas. Os moleques magrinhos...
Que vão ser bons no primeiro.
Que vão, ou que vão ser bons no Shadowrun, porque não tinha a carga, era só corrida, rope climb e wall ball. É, tem os caras de carga, né? Que ele tá batendo com os caras, né? No vídeo o Rich até fala, né? O de Rich não tá, chega, é suficiente.
É
suficiente, não precisa. Tá, não precisa mais. No quinto, porra, quarto lugar no mundo.
2,29.
No segundo, décimo lugar. Você
viu o cara que
no
ganhou
mundo.
O quinto? Tem um vídeo dele no YouTube.
Não vi.
Bizarro também, viu?
Acho que é no canal da Odd Proof, não é?
É, pode ser. Bizarro.
Mas o maluco foi bem no geral?
Foi. Não, não.
Não sei.
Não sei, mas não era um cara tão desconhecido, não, viu?
Ah. É porque lá na América do Norte classifica muita gente,
era,
né?
Um cara que já... Coloca aí o Odd 5 para ver quem foi primeiro.
4.
Não, é só colocar lá o filtro.
Ah, tá. Aqui.
Pra ver o nome dele.
Aí. Matt de Lugos. Ele não é desconhecido mesmo,
não. Não é desconhecido, não.
Mas não conseguiu...
De um time aí famoso, esqueci.
Mas não conseguiu classificar, não.
Mas,
ele também deu uma... Deu alguma coisa que aconteceu de errado aqui. 1564 no workout 2.
Até eu ganhei dele.
Alguma coisa aconteceu de errado.
Até eu ganhei dele, chupa.
Mas não conseguiu. Mas, porra, eu tô achando que a briga vai ficar ali entre os quatro primeiros, vai ficar Medeiros. Medeiros também tá embaçado. Né? O moleque tá, né? Enjoado. Ele também tá enjoado.
E ele é aquele cara que, tipo assim... Ele vai ver o Guido lá dele e vai ser tipo, não, eu não posso perder, eu sempre ganhei desse moleque, tá
ele
ligado?
Vai crescer,
vai bater aquele orgulho e o Gui vai falar, mano, sua hora já passou, agora sou eu, meu filho, vaza.
E eu ainda acredito que os canadenses vão bem, mano.
Ah, eles vão bem, tipo, os Vielner, bem.
Vielner e Fikaus.
Eu acho que eles vão bem também, mas não sei se eles vão atrapalhar o Medeiros,
não
sei se eles podem atrapalhar, entendeu?
Eu acho que vão ficar os três brigando.
Eu confio mais no Gui atrapalhar do que neles, entendeu? Ainda mais pelas características das provas do Games e pelo o que o Gui melhorou, pô. Ele ganhou três provas na América do Sul.
Mas é que...
Provas diferentes, tá ligado?
Mas é que...
Foi segundo.
Mas é que é muito crossfit ainda agora, né? Lá na hora é menos crossfit.
Ah, mas eu acho que o Gui
E o Gui é muito bom de crossfit.
Mas eu acho que ele se vira bem também quando precisa, viu, velho?
Ele tá nadando direto também, né?
Nadando muito bem. Fiquei surpreso, mas agora eu já tô achando que ele vai na briga pelo top 3. É isso, galera.
É.
Você era hater, Juliano? Você era um hater também?
O Bruno já falando pra esquecer Fikaus. Todo mundo fala pra esquecer Fikaus, que até a hora que Fikaus aparece, igual ano passado. Cala a boca aí, vocês. Até aconteceu isso.
Pistolou.
Até aconteceu. Porque o Fikaus.
Com o amorzinho dele.
O Fikaus que não é bom, cara, de online. Ele nunca vai ser bom nessas porra. E mesmo assim, ele tá aqui em 30º. Ó. Mesmo assim, ele tá em 30º, ó. Cadê ele?
Talvez um pouco.
Ah, 36º. Caiu um pouco, meu. Alguma coisa aconteceu, caiu um
mas
pouco.
Do mundo.
Mas é do mundo. Mas ele, não, ele nunca vai ser bom. Olha o tamanho dele, olha o peso dele. Ele nunca vai ser bom nesses odds assim.
Não,
essas
eu boto
assim.
Fé, mas eu também boto fé que tem provas que vai ter no Games que vai ser... Que ele não é bom, entendeu?
Não, então. Vai ter prova que ele não é bom, mas...
E que ele não vai conseguir ficar bom. O Gui vai conseguir ficar bom em todos.
Não, tá. Mas esse ano eu acho que ele ainda fica lá no pódio.
Ah,
no
top 5? Eu acredito no top 5.
Eu acho que a briga vai ser boa ali.
Mas talvez no top 5 entrando no quinto, no final, sabe? Não tipo começando em primeiro e caindo.
Sim. E no feminino? É um deboche, né? Pra gente finalizar aqui. Deboche.
Acho que dá Carol esse ano. É? E foi?
Não, mas é um deboche isso aqui, essa mulher fazer esse negócio.
Eu quero
aí.
Ver, cara, o Renan botou a pilha. Ah, I'm a O'Brien.
Não, para.
O vai destruir a tia.
Não, não existe,
gente. O O'Brien vai destruir a tia.
Eu queria que a tia tivesse ido mal nesse.
E aí eu mandei pra isso
pra
tia.
Só pra
mandei, falei, tia, estão te zoando aqui no Brasil, ó. Eu queria... Aí olha o que ela fez aí, ó.
Eu queria que a tia tivesse ido mal nesse, só pra galera ainda continuar nessa vibezinha. Ah, não, amar o O'Brien. E ela chegar e arregaçar. Mas é um deboche isso aqui. 10, pô, 18
o...
pontos.
Voltando pro masculino, tem o ex-drogado lá. O que voltou do doping. O
Ah, não, ele é morto. É... Não, é fogo de palha.
Vamos ver.
Fogo de palha, certeza.
Esqueceu de falar dele, mas...
Não, fogo de palha.
Não, eu não aposto que... nele pra ganhar também,
então,
não.
Por que a gente esqueceu dele?
Vai ser legal ver ele.
Não, vai ser bom, mas por que a gente esqueceu ele? Porque... No Dubai já peidou lá, já arregou, é fogo de palha, fogo de palha. Todo mundo ficou, não, agora ele volta, o cara de onde?
Eu vou ter...
Cara
não,
de
mas
nada.
Mas vamos falar da tia de novo.
Cara de nada.
A tia ficou em primeiro com 18
não,
pontos.
Não, 18 pontos, ela não é bosta.
E a segunda pior... com 116.
A pior colocação dela foi sétimo lugar. Você tá de sacanagem.
Bizarro.
Não é possível um negócio desse. A cara em segundo. A cara também que, porra, tem que pegar um pod, né? Sacanagem, cara, nunca pegar um pod na vida. Ela nunca pegou? Não. Ela já pegou pode? Calma aí.
Cara, eu não lembro.
Agora também não tô lembrando se ela conseguiu pegar.
Pô, mas eu acho
teve
que
ano
o
que ela teve
que
sair.
É melhor que o Ficoste, mano.
Não. Eu faço uma aposta com você, que eu acho que ganha dele.
Aqui só tô falando que comentaram.
Ah! Porra, nego é foda, mano. Ó, games, a cara. Aí, ela nunca pegou, bro.
Não.
Terceiro lugar, nem nada. Pegou um. Ah, não, ela pegou um segundo, 2017. Aí, pegou um segundo. É. Mas ela pegou um quinto, um sétimo, um segundo, aí quarto, oitavo. 36º, porque deu ruim, né? 2021 deu ruim nela. Mas ela é bem
ela
boa
é
também,
boa,
bem
mano.
Consistente, né? Pô, ela fez, lembra? Foi Rogue Invitational ou foi a semifinal que ela fez madrugada? Foi Rogue Invitational. Que ela fez madrugada e ficou em segundo
verdade.
Lugar.
Foi Rogue Invitational ou semifinal?
Não, foi Rogue Invitational. Porque a semifinal é o horário deles, né? O Rogue Invitational que era horário mundial.
Foi online, é verdade.
Ela fez de parte prova 2 horas da manhã, não sei se você acompanhou ali. O World Invitation 2020, né? Acho que foi 2020.
Não, eu não acompanhava.
Então, foi. Pra ser justo, era o mesmo horário o mundo inteiro. Então, tinha um horário fixo pra ela. Morava na Austrália e se fudeu, né? Então, ela acordava 1h30 da manhã pra fazer a prova e 5 horas da manhã pra fazer a prova. Com um bebê pequeno e o caralho ficou em segundo. Ela, porra, merece voltar pro pod, na minha opinião.
Não, ela é braba.
E a Mal, eu acho que a Mal vem.
Vem também.
Vem.
Eu não sei o que aconteceu com ela. Assim, não sei o que aconteceu, ficou em quarto. Mas
a Mal vem,
pô, esperava
só que
ela ficar em segundo.
Só
entendeu?
Que falta um pouco. Vai faltar um pouco ainda pra ela. Vai faltar um pouco
e
ainda.
Tem a Hayley Adams também.
Então, aí vamos fechar com a Hayley Adams. Então, o que
ela
que vocês.
Que lugar?
A Hayley Adams não foi muito bem. Não. Que é dela?
Não foi muito bem, ficou em 20º do mundo.
26º.
26º.
É que tem a prova de peso que
mal?
Fode.
Ah,
a prova de peso fode
nossa,
ela, né?
Ela foi muito mal.
É. Mas a prova de peso não tem jeito, né? Sempre vai foder ela. Mas teve a menina aqui, ó, que foi empatada com ela e ganhou dela no geral. Ficou empatada com ela na prova de peso e ganhou dela no geral.
É, a Hayley Adams é assim, se cair numa prova de peso de um jeito que ela não consiga ficar muito abaixo, esquece.
Então, eu acho que eu acho que esse ano, ano passado foram 3 provas de peso, né, nos games.
Ah, sim, mas ela já melhorou muito, né, porra. Lembra aquela prova dos clean? Que ela não fez nem a primeira carga,
então,
acho.
Não fez. Nem de uma, nem
sim,
de outra.
Sim, mas isso era 2019. Isso acho que era 2019.
Não, foi ano passado, caralho.
Não, a do Clean?
Foi ano passado. Corrida com o Clean.
Ah, da corrida com
o Ela ficou agarrada.
Ah, não. Na segunda parte dela, né?
Na primeira, ela ficou em um dos últimos também. Na primeira, ela ficou em um dos últimos. Aí teve essas duas back-to-back, né?
Mas ela,
e aí teve
ela é brava. Mesmo assim, ela briga lá em cima.
Ela ficou em sexto. Elas são amigas, então acho que vai ser.
Eu acho que vai ser, mas eu acho que é isso. O que vai determinar se a Hayley briga por pódio ou não é a quantidade de prova com peso, por enquanto. Se tiver 3, ela não consegue.
Ela vai brigar ali no top 5,
de,
top 10,
5
com certeza,
de qualquer jeito. Eu acho que top 5 ela fica de
agora,
qualquer jeito.
Pra ganhar. Não, pra ganhar primeiro que não
ganhar
dá,
não
né?
dá.
Ganhar a tia.
Ganhar a tia vai ganhar até ela se aposentar, né? Não tem como.
Vai ser.
Oh, a tia ganhou 10 quilos de tá perdendo. Ela fez isso aí com 10 quilos a mais do que o peso normal dela.
Mas
10 não,
também,
8. 10 não, 8, eu acho, em média, né? Porque deve ter perdido um pouco já.
Todo,
é então. Já deve estar mais fininha.
A Brooke super recuperou também.
A Brooke foi muito bem, né? Ela foi bem, que ficou em quinto no Open e agora foi muito bem também. Ficou em.
Pô, ela
resumindo, a briga vai ser legal.
Vai ser boa. É que a Brooke Wells...
Segundo lugar.
Eu não levo fé na Brooke Wells, não. Acho ela...
Não, só achei que ela teve uma recuperação legal.
Não, muito boa. Muito boa. Muito boa. Só acho que na hora lá do Vamos Ver, ela acaba dando a pipocada. Eu torço pra ela ir bem, porque ela é uma baita no atleta, mas... Sei. A Catrizinha, né? Catrizinha que tá sumida.
É, a Catrizinha tá sumida.
Acho que agora, voltando pra Islândia, ela meio que se...
E o time?
O time da...
Da N,
o time da N é bom, mas acho que não dá, não.
Mas
né?
Eu acho que o Frone vai ganhar todas as provas.
Nos games?
É.
Não, nos games eu acho que
ele
não ganha, não.
Ele quer muito
ganhar
o décimo.
Não, ele vai ganhar.
Eu acho que ele vai ganhar o décimo de qualquer jeito, mas todas as provas... Aquele, é o mesmo time do ano passado? Não, né?
Não, mudou o homem.
Quem que é o cara?
É o Sam.
Sam.
Canadense.
Sam Cornoio?
É.
Aí é foda, hein? Pô, tirou aquele primo dele lá mortinho, botou um moleque que é brabo.
Não, com o primo dele, eles ganharam então, 6 de 6 as primeiras 6 provas. Então,
o primo dele é morto, mas as meninas continuam, né? Andréa Neisler e a... É.
E essas meninas são umas monstras, não, né? A gente só... falou delas no outro podcast.
Eu acho que não.
As meninas grandes.
Mas elas são muito boas, né? Elas já eram muito boas antes de ir pra lá.
Aquelas ali.
Elas eram...
Tô falando do porte físico mesmo.
A gente só viu uma, né? A outra
a outra foi lá também.
A Taylor dá pra ver que ela é grande. Ela é até alta, né?
Sim, a outra é quadrada. É alta também.
A André...
A outra é um pouquinho mais baixa,
a outra é um pouco mais baixa, mas é densa também.
Todos são densos, né?
Sim. A galera é muito forte, né, brother? Caralho. Como é que faz pra ficar daquele jeito?
Mano, não sei ainda, cara. Você pode reparar que eu não sei, né?
Ai, ai. Mas vai ser bom. Acho que vai ser bom ter uma temporada normal e, tipo, com tudo funcionando bem. Você viu quem vai programar o game?
Não.
Bosman.
Que Bosman? Não, tô brincando.
Sabe quem é, né? É, o Red Judge.
Mas por que não é o cara...
Quem? É, o do bigodinho, que é tatuado magrinho, é cabeludo.
Por que não é o cara que foi anunciado lá no Open?
Porque o cara é General Manager. Ele já era, tipo... General Manager dele, isso que eu fiquei meio bolado na época, né? Porque, não, vai ser esse cara. O cara é administrativo, bro. Ele não é competição, ele é administrativo. Ele faz o negócio acontecer, ele monta a venue,
sim,
né? Ele faz,
ele faz o evento.
Ele faz o evento rolar. Agora, a competição em si, quem mandava era o Castro, né? Eu gostei de ser o.
Ah, melhor, né? O cara que mais chão de arena, né?
É. Então, é isso, né? Um cara que participou, não é como se ele nunca tivesse programado, né? Ele já programou, já participou de programar junto, né? Então...
Ele devia participar sempre,
né? Não, participava junto, né? Até ele que determinava, às vezes, padrão de movimento. Tipo assim, o David tinha uma ideia, o David já falou isso várias ocasiões. Vamos fazer isso aqui. Aí ele via uma maneira de conseguir julgar aquele movimento de uma maneira justa, né? Então, ele é foda. Só não sei se tão foda quanto o David, vamos ver.
É que duas provas das semifinais vão ser iguais em todos. Vocês viram isso?
Sim, vai ser igual. Duas provas
duas
todas
provas
as semifinais.
Todas as semifinais.
Se a CrossFit vai montar.
Então. É que a CrossFit vai ter duas semifinais, né? Nos Estados Unidos, que vai ser organizada por eles. Que vão ser organizada por eles até. Mas eu acho bom isso.
Legal. Sim,
pra ter
legal.
Um parâmetro.
Ano passado, querendo ou não, teve a Gretel ou a Ingrid lá, não sei o que foi.
É,
que também Gretel, teve,
teve um monte,
todos,
né?
Teve
acho que é
Gretel. O individual foi Gretel, o time foi Gretel e Ingrid.
É, sim, mas o individual teve todas as seletivas.
Gretel teve em várias. Não sei se teve. Acho que todas.
Teve no
todas.
Open, não foi? No Open?
É não. Que Open?
Foi nas quartas.
Na Semi.
Foi antes.
Não.
Foi na Semi.
Não, teve antes, tá?
Foi na BCC.
Não, foi no BCC.
No BCC?
Foi no BCC. Foi no BCC.
Ah, é que o individual veio antes.
É. Foi no BCC e aí teve em outras semifinais. Mas acho que não todas. Mas teve em algumas. Eu lembro que aquele
sim.
Jason Hopper fez, então foi naquela...
Eu a galera fez o Medeiros.
Dias Medeiros, foi a mesma semifinal.
Mas é legal isso, pra comparar com o mundo.
Esse moleque Jason Hopper, será que ele vem esse ano? Lembra? Ele ganhou do Medeiros ano passado, né? Na semifinal.
Ganhou, foi onde ele iludiu
o mundo inteiro. Botei ele no top 3. Do...
Até o Fraser contratou ele, a Nike. Não foi o Fraser que foi?
A Nike contratou ele.
Monstro, iludiu.
Ai, não sei que lugar que ele ficou aqui agora, mas não foi mal, não. Eu acho que ele deu uma puta sorte do caralho lá naquela competição, né? Mas o moleque é bom, vai ser aquele middle of pack ali, vai ficar no meio. 33º lugar no mundo.
É, foi bem aí.
É. Ele não é. Ele é.
Arena, olhando no olho do cara.
Obrigado. Melhor que ficar. Tô fudido mesmo. Tô fudido. Galera, ó.
Primeiro ano que ganha. A gente não volta mais.
Bruno, não para, Bruno, para de falar. Bruno fala sozinho aqui, ó. Tem o Gerard.
Eu tô lendo, eu tô lendo.
Tô mordido, ó. E a Catherine? Mal fica na frente da Hayley. Pode ser, vamos ver, não sei. Comenta do Chandler. Chandler Smith, padrão de movimento? Ah, padrão de movimento dele é freestyle, né? Vai do jeito que dá. Do jeito que dá, ele sobe.
Não é todo mundo que consegue fazer o que ele faz, né? Tem que ser muito forte, mano.
Tem que ser um animal. Tem que ser um animal. Muito, muito forte. Mas não façam aquilo em casa, tá?
Eu acho um puta quebrar, um exemplo.
Mas... mas é aquilo, né? Não é... O cara tá competindo, né? Não, não sabe quem é?
Não, eu sei quem é, mas...
Ele levanta... Ah, ele levanta tudo torto, né? Ele levanta tudo torto. Ele mete 385, né? De clean, que foi...
Não, ele fez um complex lá no passado.
É, 385 de clean numa perna só. Outra na ponta do pé aqui.
Não.
Bizarro. Bizarro, bizarro. Mas é padrão grosseria. Exatamente isso. Isso é ele. Isso é ele. Galera, mas espero que vocês tenham gostado, então, pô, a presença especial da Carol tá convidada para vir sempre.
Adorei.
Muito melhor do que conversar só com o Tato, né?
Obrigado.
É, então, esse final de semana eu vou estar lá também no TCB, todo mundo vai estar no TCB, então, quem quiser aparecer, a gente vai lá, troca uma ideia.
Posso deixar o meu Pix aqui, porque é meu aniversário sábado, né?
Deixa. É, aniversário.
Então, galera, já manda aquele Pix esperto. ElisaLuizAutora@hotmail.com é meu Pix.
Pior que manda um Pix para ele, né? O pior é que mandam um Pix pra ele.
Pior pra vocês, pra mim.
Não, pra você não. Pra você não.
Eu acho engraçado, mas eu tô achando muito ruim, não.
Ah, é, então. Não tá ruim. Então, domingo tem comemoração dupla, né?
É.
O quê?
Você vai ganhar a seletiva, filha. Se vira.
Ah, é. Dá presente pra ele.
Comemoração dupla. Ó, então deixa o like aí no canal, se inscreve. Direto agora vai... Agora essa bagaça volta à consistência mesmo. Toda hora, toda semana vai ter episódio novo. Tato vai estar aqui direto, Carol vai estar aqui direto também. E a gente vai cobrindo esse episódio, né? Esse quadro é para cobrir a temporada de uma maneira geral para vocês, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, se preparem que tem muita coisa boa aí pela frente.
Boa, pode me convidar quando tiver outros convidados também, viu? Que eu gosto de perguntar.
A gente vai chamar. Agora, ficou bom o cenário aqui, né?
A gente causar uma tretinha, como chama o Mesquita lá do...
A gente vai bater nele aqui.
Do
é ele, é ele. É... Boa, só fala merda.
Vamos chamar o Mesquitinha aqui.
Galera, manda sugestão aí. Manda sugestão aí, deixa aí nos comentários ou manda no nosso Instagram. Quem que vocês querem que a gente traga aqui? Se for de São Paulo, a gente manda aqui, ó. Ficou bonitinho até o cenário, né?
Pô, não tá ruim. Lindo. Você tá pode colocar um fundo verde lá e aí você põe o que você quiser, entendeu? Ali, ó.
É, aquele.
Um verdinho aquele... e você vai mudando. É. Cada dia põe um.
Um dia a gente vai estar na praia, outro dia na neve.
É, aí você que manda.
Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.
Valeu, beijo.